Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e da sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil, valendo a sua participação também a partir de agora, porque nós temos o prazer de receber aqui no Central Manhã o Dr. Álvaro Bruno, que é médico oftalmologista, especialista em retina e fundador da clínica Olhar Saúde, referência no cuidado ocular no estado do Maranhão. Tem milhares de atendimentos realizados. Ele atua com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças que podem levar à cegueira. Esse é o cuidado que todo mundo deve ter, principalmente com a conhecida catarata, né? Com glaucoma e com as complicações visuais causadas pela diabetes, né? Então, doutor Álvaro, satisfação recebê-lo aqui no programa Central Manhã. Aproveito para mandar um abraço para sua mãe, Dona Graça Botetuíde, pessoa que eu tenho admiração e respeito. Nós vamos começar falando sobre a catarata. Quais são os primeiros sinais que nós percebemos quando nós podemos começar a desenvolver a catarata e quando é necessário pensar na cirurgia?
Obrigado, Humberto. Obrigado, Jauber, pelo convite aqui do nosso amigo Carlos também. É um prazer estar aqui com vocês pela manhã aqui na Central de Notícias. Parabéns aqui pela estrutura, pelo estúdio, pelo alcance em todo o Maranhão. E claro, catarata é a principal causa de cegueira no Maranhão e em todo o Brasil. As pessoas, infelizmente, ainda perdem a visão por essa doença chamada catarata. A gente recebe pacientes de todo o estado do Maranhão que vem para nossas clínicas de Pinheiro, a de Rosário, a próxima agora de Chapadinha. E dessa forma a gente consegue entender que a catarata é uma coisa que muita gente negligencia. Ah, doutor, vou ali fazendo um mutirão, e infelizmente é uma coisa que a gente contraindica. Mas que se você demorar muito para fazer a catarata, ela pode evoluir para glaucoma. Então assim, a catarata nada mais é do que um embaçamento na visão permanente, acontece após geralmente os 50 anos de idade, e que tem alguns fatores de risco que a gente pode falar mais adiante, mas basicamente são 5: o sol que a pessoa pegou, o diabetes que está descompensado ao longo da vida, cigarro, bebida alcoólica e uso de corticoide. Se a pessoa conseguir, você que está jovem ouvindo agora, você que não tem catarata e está enxergando bem, você consegue prevenir a catarata, controlando esses fatores, não se expondo muito ao sol, controlando diabetes, não fumando, claro, repreende isso da sua vida, em nome de Jesus.
Amém.
Bebida alcoólica também e uso de corticoide. O que é corticoide? Aquela injeção, aquele remedinho para dor que você toma para dor muscular, dor nas costas, dor no joelho, tudo isso vai dando efeito colateral nos olhos, causando catarata.
Muito precisa a sua informação, mas o senhor entrou aqui falando do teste do olhinho. Exatamente. Eu conheci o teste do pezinho, mas tem o teste do olhinho. Qual é a importância desse teste,
doutor? Humberto, assim, minha vida foi até 2012 aqui, me formei na Universidade Federal do Maranhão, e aí fiz residência de oftalmologia, uma área que Deus me chamou, olha, vai cuidar dos olhos, vai abrir a visão do Maranhão. E aí fiz, graças a Deus, 3 anos aqui de residência médica em oftalmologia, e aí depois eu fui para Brasília. Deus me abençoou com um mestrado na UNB e também para eu poder me especializar em retina, que é um tipo de cirurgia que não existia aqui no estado do Maranhão, né, com grande quantidade de médicos. Tinha apenas 5 ou 6 que faziam esse tipo de cirurgia. E quando eu fui para Brasília, morei 2 anos lá, 16, 17, e quando voltei para o Maranhão, eu respondo pareceres em maternidades aqui de crianças recém-nascidas. E eu me deparei com uma realidade aqui, meu irmão. A realidade de que no estado do Maranhão ainda não era feito o teste do olhinho de forma obrigatória. A pessoa que nascia no estado tinha que pagar o teste quando dava, porque não era fornecido de modo gratuito, como era lá no DF, como era lá em Brasília. Lá eu morava no plano, mas eu rodava toda a cidade de satélites e pude acompanhar isso de perto, onde a coisa funciona. E aí eu fiz uma postagem no Instagram na época, vários deputados vieram falar comigo, meu vizinho Arnaldo veio falar comigo, Arnaldo Melo, deputado, abraço para ele aqui, toda honra também para ele nesse sentido. E aí ele chegou, Álvaro, vamos fazer uma lei. Eu falei, bora agora. Eu fui lá e escrevi os 5 artigos, pesquisei em todo o Brasil, em 2018 isso, 2019, e aí a gente colocou a PL lá na Assembleia, foi aprovada logo com 1 mês, lá pelo Neto, né, porque era da Comissão de Constituição e Justiça, aprovou, e aí no caso o então governador Flávio Dino sancionou a lei e virou uma lei para o estado do Maranhão, lei 11.018 de 2019, e aí essa lei hoje já está com 6 anos.
Então o sistema de saúde público hoje é obrigado a...
Exatamente, tem uma lei que é obrigada. Doutor, mas esse teste do olhinho ele faz o quê? Meu amigo, identifica mais de 100 doenças nos olhos. catarata congênita, glaucoma, descolamento de retina, retinopatia da prematuridade, sangramentos e até um tumor, Humberto, que ficou muito em evidência com a filha do Thiago Leifert, que infelizmente teve um tumor desse, vocês sabem disso, 2 anos atrás. E aí, um teste desse, que não era realizado aqui no estado, estava prejudicando muita gente. Então a gente cobra isso todos os anos, e esse mês agora de junho, está fazendo 6 anos dessa lei que foi sancionada aqui desde 2019. Então é muito importante, você que está ouvindo aí de qualquer cidade do Maranhão, que você entenda e cobre. Olha, é obrigado a criança que nasce, toda criança, são 115 mil crianças que nascem em todo o estado do Maranhão. Eu fiz todo esse levantamento na época. Então essas crianças nascem e elas precisam fazer o teste do olhinho, a nível municipal ou estadual, público, tá lá na lei, público, para que você consiga fazer o teste, e se ele for alterado, e não, nem é feito por nós, pelo oftalmologista, é feito pelo médico mesmo lá do parto, pelo pediatra, pela pessoa que fez o parto, consegue detectar isso e indicar para um tratamento precoce, salvando a vida da criança.
Jalber Pereira, sua pergunta.
Primeiramente, quero dar bom dia aqui, boas-vindas aqui ao Dr. Álvaro. Ó, teve um caso, eu tenho um caso da família de glaucoma. Sim. Meu avô, por exemplo, não chegou a me conhecer. Ou me ouvia, me conhecia pela voz, mas por falta de visão, não chegou a me conhecer. Primeiramente, queria saber o que é o glaucoma, o que causa e como se deve preveni-lo.
Bom, excelente pergunta. É o seguinte, glaucoma é o aumento da pressão de dentro dos olhos, gerando uma lesão no nervo do olho. É uma doença silenciosa, você pode estar agora assistindo ter glaucoma, 3% da população do Maranhão tem glaucoma, Maranhão 7 milhões, 3% dá 210 mil pessoas, tem glaucoma, é a estimativa. E aí tem alguns fatores de risco que levam ao glaucoma, basicamente são 5 fatores de risco. Primeiro, idade acima de 40 anos, é raro ter glaucoma, Humberto, em pessoas com menos de 40 anos. Uhum. Segundo fator de risco, pele negra ou morena. Então, pessoas pele negra ou morena têm uma tendência a ter glaucoma mais do que as pessoas mais brancas. Terceiro, pessoas que têm histórico familiar, algum parente próximo que tem essa doença, tem 4 vezes mais chance de ter glaucoma do que quem não tem. Quarto fator de risco, uso de corticoide, uso de remédio anti-inflamatório crônico. Gente que tem dores crônicas, lúpus, doenças autoimunes, artrites, que tem que ficar tomando remédio anti-inflamatório o tempo todo. Esse remédio causa efeito colateral. Pessoas com hanseníase, que tem que usar corticoide também, acabam tendo glaucoma. E por fim, pessoas que têm miopia. Pessoa que tem grau de miopia tem uma tendência a ter glaucoma maior do que outras pessoas. Uma vez detectado o glaucoma, o que é importante falar também, Jobber, é que aquela consulta só para grau de óculos, ela não identifica o glaucoma. E eu ainda me deparo muito, pessoas chegando nas nossas clínicas aqui mesmo em São Luís.
Importantíssima essa informação, né?
Porque a pessoa chega para vender óculos ali, compra o óculos aqui, embora está enxergando tudo, mas aquilo está mascarando a doença. O glaucoma está ficando para trás e a pessoa não identifica. Depois de 10 anos comprando o óculos todo ano, a pessoa chega assim, doutor, eu estou ficando é cego. Aí o rapaz, o que aconteceu? Não, eu fui ali na ótica comprar um óculos o tempo todo. Isso não é consulta médica. Você tem que ficar atento. Toda consulta de oftalmologista, toda consulta médica dos olhos, tem que ter 3 coisas. Tem que ter o grau, a pressão e o fundo de olho. Você identificando a pressão e o fundo do seu olho, você consegue saber se tem glaucoma ou não. E aí você consegue prevenir com colírios ou com laser, evitando a cegueira por essa doença.
Para quem já tem a doença, existe um procedimento para tratá-la? Tem que fazer a cirurgia ou o que é mais básico? O que tem que fazer? Ou é ter que partir de um diagnóstico?
Graças a Deus, não, a cirurgia é só em último caso. O tratamento inicial hoje para glaucoma é o laser, chamado SLT. O glaucoma é um entupimento na saída do olho. O laser vai lá desentupir toda essa drenagem. E aí consegue baixar a pressão dos olhos. Então hoje o tratamento inicial para glaucoma é laser, SLT. Depois, colírios. Você fica pingando colírio todo dia para baixar a pressão. Como se fosse a pressão do sangue, a hipertensão arterial, que você toma remédio todos os dias para baixar a pressão. No olho também é assim. Fica usando colírio e consegue baixar a pressão. Em último caso, quando a pressão do olho não baixa, mesmo com essas estratégias de laser e colírio, aí que nós fazemos uma cirurgia para poder recuperar e baixar a pressão do olho do paciente.
Mas é reversível?
Infelizmente não. O glaucoma é a principal causa de perda de visão irreversível. Por isso que é muito importante. Eu mando aqui um abraço para meus amigos aqui da presidente da Nação Zumbi, o Wagner. Mando aqui para todas as pessoas do estado, nossas parcerias com associações, que a gente tem vários relacionamentos, graças a Deus, com pessoas que têm glaucoma. A gente tem um programa de acompanhamento de glaucoma que a gente faz na clínica, voluntário, para ajudar as pessoas. Ações sociais, teremos uma ação agora sábado também lá no IEMA aqui de Passo do Lumiar. Então a gente está sempre aqui buscando servir e ajudar para fazer o rastreio e a identificação precoce. Uma vez que a gente consiga identificar precocemente, a gente consegue tratar, evitando que a pessoa fique cega, Humberto.
Humberto, só rapidamente aqui,
pois não.
Saber aqui, aproveitar para fazer uma consulta aqui ao vivo, doutor. A gente tem, na minha família, nós temos um problema que quase todo mundo passa por esse tipo de cirurgia. A gente tem uma carne nos olhos, que com o tempo, eu tenho irmão que fez 3 vezes, meu tio já fez, a minha mãe já fez, e eu vou fazer, certamente.
Vamos fazer.
Então eu já sinto, meus olhos ficam muito vermelhos, entendeu? E eu já sinto um pouco de perda ocular, principalmente aqui do lado direito. O que que se deve fazer? O que que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Primeiramente, é caso de cirurgia?
Tá aproveitando.
Ou existe algum medicamento que possa reduzir o problema?
O repórter Adilson Souza, que está em Brasília, também está fazendo perguntas semelhantes. Ele está dizendo também que tem essa carne vermelha no olho. Pode ser o início da catarata?
Vamos lá. Abraço para Brasília. Morei em Brasília, no Lakeside, ali no lago, ali no começo da Asa Norte. Abraço para todos de Brasília. Essa semana vieram 2 pacientes, meus vizinhos, amigos de Brasília, para consultar aqui no Maranhão. Abraço aí para toda a cidade. Um dia a gente volta para Brasília, em nome de Jesus, para servir o povo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O pterígio é uma carnezinha nos olhos que você tem. Eu já boto aqui ao vivo, a gente vai te abençoar, vamos cuidar de você. Não se preocupe, você vai ficar bom nessa carne, em nome de Jesus. Essa carnezinha, você vai ficar boa. O que causa ela é o sol. Ela não é a catarata. Muita gente confunde, né? A carnezinha é a catarata?
Não é.
Carnezinha é o pterígio. E a catarata é uma bolinha branca dentro do olho. Às vezes nem é visível assim a olho nu, né? Então, é de família sim, mas o fator principal é a exposição ao sol. E aí causa lacrimejamento, causa coceira, causa ardência, vermelhidão e a visão fica um pouquinho embaçada também por causa do pterígio. Doutor, por que que o pterígio voltou aí na família, né? Por que que voltou? Porque a técnica cirúrgica que tem que ser feita é tirar o pterígio e colocar uma proteção para que esse pterígio não volte nunca mais. Então tem que ser feito assim. Infelizmente a gente ainda vê muitas pessoas, né, muitas cirurgias sendo feitas que não tem essa proteção. E aí volta. Então eu convido você, pode ir lá na clínica, eu vou te ajudar, leva também seus familiares para a gente poder analisar e avaliar e vou colocar uma equipe nossa médica para poder cuidar de você, para fazer tudo direitinho, para que você fique bem e consiga testemunhar o nome do seu Jesus.
Doutor Álvaro, rapaz, tanta informação importante.
Pois não. Aqui, às vezes eu percebo que quando eu uso o celular constantemente, eu fico com muita coceira. Isso aí é normal?
É tremendo, isso aí. As perguntas mais comuns, certamente. Quando a gente fica no celular, 2 coisas acontecem. A gente fica sem piscar. Se concentra tanto, Humberto, focado ali naquela informação, ali onde você estiver, que você pisca menos. A gente pisca 1 vez a cada 2 segundos. Quando você está no celular, você pisca 1 vez a cada 6 segundos. Então você fica com o olho seco. E já tem o pterígio, que funciona como uma esponja sugando tua lágrima, seu olho fica mais seco ainda. Então assim, você não aguenta. Então usar celular, tendo pterígio, no ar-condicionado, morando em Brasília, acabou. Seu olho está muito seco, entendeu?
É porque está muito seco. O diabetes é uma das grandes preocupações. Né? Quem é o portador do diabetes. Quais são os cuidados que a pessoa que já é diagnosticada com diabetes deve ter com os olhos?
Eu não entendia. 2017, quando o meu professor ali, o Marcos Ávila, me convidou, Álvaro, estuda diabetes e volta para o Maranhão e ajuda esse povo. São 10% da população do Maranhão tem diabetes. Nós estamos falando aqui, Humberto, para 700 mil pessoas no Maranhão que estão sofrendo, Humberto, com diabetes. Então, a única forma de prevenir a cegueira por essa doença é a gente fazendo o exame de fundo de olho. O exame precoce, detectando a doença logo no início e buscando o tratamento. Só você que está em casa agora sabe como o diabetes é desesperador. Pode levar a hemodiálise, pode levar a infartos, a derrames cerebrais, pode levar também a cegueira. E eu posso falar aqui agora, afirmar de todo o coração para vocês, a principal causa de cegueira por diabetes é a pessoa ficar confiando só em comprar óculos. Meu amigo, isso aqui é uma epidemia. A gente tem que falar isso, bater sobre isso. Essa informação vai salvar a vida de pessoas, irmão. Olha, você que está em casa agora, se tem diabetes, não se conforme só com óculos. Você tem que pedir o exame de fundo de olho. Em qualquer município que você tiver agora, lá em Nova York do Maranhão, lá em Estreito, lá perto de Tocantins, faça isso. Se você for consultar essa semana ou daqui a um mês, compartilhe lá no meu Instagram, no Álvaro Bruno, eu falo disso aí direto. Lá no da nossa clínica Olhar Saúde, eu oriento pessoas de todo o Brasil. Então faça o exame de fundo de olho, porque o diabetes não dá sintoma nenhum, jovem. A pessoa está com a doença no olho, um sangramento, e não sente absolutamente nada, porque a lesão é periférica. Só vai manifestar sintoma lá no final da doença, quando ela atinge a parte central. Então, assim, não espere a doença aparecer. Uma vez que você já tem sintomas, moscas volantes, manchinhas na visão, embaçamento permanente, você tem que fazer um tratamento imediato. não espere sangrar os olhos para buscar um tratamento, porque aí pode ser tarde demais. Então, assim, a gente está aqui para te servir, para cuidar de vocês. Abraço aqui para o seu Real, nosso amigo lá de Pinheiro, que cuida há 8 anos, mas muito conhecido lá com diabetes, que a gente sabe que a gente conseguiu, graças a Deus. E um outro ponto, Humberto, só para finalizar aqui, é que toda pessoa com diabetes tem que ter um anjo. Eu sempre faço isso na clínica. Nós temos 5 mil pacientes com diabetes cadastrados em todo o Maranhão. Cada um tem que ter um anjo. O que é um anjo? É um filho, é a esposa, é uma pessoa para tomar conta. Porque geralmente são pessoas muito teimosas.
Carlos Sérgio está aqui para comprovar essa informação. Olha, nós tivemos tanta informação importante em um curto espaço de tempo aqui no programa Central Manhã, e eu gostaria que o Dr. Álvaro Bruno se comprometesse de público aqui ao vivo e retornar para a gente dar continuidade a essa conversa esclarecedora, importante para manter a saúde dos seus olhos. Retornar aqui no nosso programa. Pode ser na próxima sexta-feira? Já vamos deixar agendado?
Vamos, eu vou ver direitinho, porque sexta-feira é o dia que eu venho para cá para a cirurgia. Estou indo agora para a cirurgia. Mas eu acho que sim, porque é o dia que eu venho para cá para o Maiobão, para a nossa clínica do Maiobão, eu já passo aqui mais cedo e venho aqui.
Nós vamos informar aqui, vamos agendar direitinho com o Dr. Álvaro Bruno, e nós vamos agendar para responder as suas perguntas. Você vai mandar as suas perguntas, pode mandar direto para o nosso WhatsApp, coloca aí o WhatsApp da Central de Notícias Brasil, para as pessoas anotarem, quem está em televisão, quem não está na televisão, está acompanhando só no rádio, é o mesmo, 98981879376. E aí você vai mandar as perguntas para o Dr. Álvaro Bruno, e ele está aqui se comprometendo por livre e espontânea pressão de retornar aqui para responder as suas perguntas, as dúvidas que você tem a respeito desse assunto. Porque eu quero conversar com ele ainda sobre outros temas, por exemplo, o trabalho que a clínica faz em parcerias com as igrejas, em parceria, o trabalho social que é desenvolvido pela clínica dele. Você viu aí a missão dele, uma das primeiras foi transformar em lei, né, com a ajuda do deputado Arnaldo Melo, transformar em lei a obrigação do teste do olhinho aqui no estado do Maranhão. Agora o SUS é obrigado a pagar, né? O estado, a rede estadual é obrigado a pagar esse teste, que passa a ser gratuito para a população. Então é muita coisa que nós precisamos conversar, e eu gostaria de agradecer muito aqui a sua gentileza de ter vindo aqui, a toda a sua assessoria, o nosso amigo nosso amigo teimoso Carlos Sérgio, para que retorne aqui no nosso programa.
Tá bom, Humberto, fechado, muito obrigado, com certeza estaremos aqui. Vou ver direitinho, organizar para na sexta-feira a gente estar aqui. E só para deixar aqui um convite para todos vocês, no sábado agora, todo mês a gente tem uma ação social, uma ou duas no máximo, assim, para servir a população. E será sábado agora, amanhã, dia 21 no caso, aqui no IEMA do Maiobão.
Então a gente vai tomar... IEMA, atenção pessoal, IEMA do Maiobão, ação social.
Ação social, para todas as pessoas.
Quais são os serviços?
Vamos lá, pressão arterial, glicemia, exames da pressão do olho e exames do fundo de olho. Eu pergunto, Humberto, você sabe quanto está a pressão do seu olho?
Não sei, nunca tirei.
Você sabe, Jovem?
Não sei.
Alguém aqui sabe?
Só eu que sei. Você que está acompanhando aqui pela TV Alternativa, Rede Gazeta, canal 19.1, na região do Maiobão. E quem está distante também, dá tempo. Amanhã ainda tem bastante tempo ainda para ir para lá. No IEMA do Maiobão. Pessoal que está acompanhando também pela TV São Luís, canal 8.1, pelo grupo Zildênio Falcão, não deixe de ir amanhã para essa ação social lá no Maiobão. Atendimento gratuito.
Gratuito, acompanha tudo lá no nosso Instagram da Clínica Olhar Saúde. Pode colocar, se puder colocar aí.
Olhar Saúde,
ou no meu também, Álvaro Bruno. Pode colocar no Instagram, lá tem todas as informações. Você será muito bem recebido, terá uma palestra educativa. Tenho certeza que sua vida vai ser muito edificada, vamos ter uma pregação, a palavra de Deus para você. Será o exame da pressão, fundo de olho, e exame da glicemia e da pressão arterial. De lá, você vai poder ser direcionado para um tratamento, se caso você tenha algum problema. E se não tiver também, já sabe que não tem, recebe seu relatório, seu laudo e fica tudo certo. Essa é a ação desse mês de junho, porque é um mês de combate ao diabetes. Dia 26 agora, daqui a alguns dias, é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. A gente tem muita fé e ora muito pelo estado do Maranhão, para que esse estado prospere. para que esse estado, eu vejo um clamor muito grande, Humberto, nas pessoas do Maranhão buscando ajuda. Doutor, aqui tem solução? Eu falei, meu amigo, tem solução. A solução é Jesus. Então, você que você busque com toda a sua força. Está lá, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça e tudo lhe será acrescentado. Mateus 6:33.
Amém. Olha, desculpe aí os nossos repórteres que estão na fila para entrar, porque nós tivemos, caíram algumas pautas, mas ainda vai ter ainda oito minutinhos para a gente fazer um resumo. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta fazendo o resumo das demais pautas que tinha aqui no nosso programa, porque achamos que essa é de alta relevância para todo o estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte, não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.